Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. É gostoso vê-los todos reunidos juntos aqui numa configuração de assentos um pouquinho mais solta, preparando já o almoço depois. Mas agora vamos abrir a nossa, cada um abra a sua Bíblia e vamos trabalhar um trecho, o último pedaço, o último trecho do profeta Miqueias, que nos ocupou durante algumas semanas. E hoje tenho o privilégio de poder encerrar esse ciclo com uma mensagem que vem da parte do próprio Deus, através de Miqueias, neste último capítulo. Então, vamos abrir Miqueias 7, e apesar do versículo 7 ter sido o último versículo do culto passado, compartilhado pelo nosso irmão Genivaldo, eu creio que esse versículo 7, de número 7, ele é um versículo extremamente importante, porque ele é como que um pivô. Ele, a partir dali, muda todo o clima do livro. Até agora, durante os primeiros 6 capítulos e os primeiros 6 versículos do capítulo 7, o nosso profeta Miqueias, ele trouxe várias mensagens de advertência, de condenação, de anúncio, de juízo da parte de Deus sobre o povo infiel. Então, a partir desse versículo, há como que uma mudança. Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que mesmo em tempos em que tu nos tens que disciplinar, nos advertir, nos confrontar com a consequência do nosso pecado e da nossa injustiça, ainda assim o teu propósito é de nos levar ao arrependimento, levar a nos humilhar diante de ti, para podermos ver a tua glória. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que o teu propósito é de purificar o teu povo em todos os tempos, nos tempos do profeta Miqueias e nos dias atuais. Nós te louvamos e agradecemos porque tu és um Deus fiel, em que podemos confiar em todas as circunstâncias. E nós te louvamos e agradecemos que tu és um Deus que nos amou em Jesus Cristo para nos dar uma eterna salvação. Que o teu nome seja glorificado nesta manhã, é o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, eu vou ler esse versículo 7 em primeiro lugar. O que está escrito ali? Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Vocês percebem que isso aí é como que uma declaração de fé por parte de Miqueias diante daquilo que foi tratado no capítulo 6 e nos primeiros versículos do capítulo 7. Lembrem-se, o capítulo 6 foi o cenário de um tribunal. Deus convocou testemunhas. Quem eram essas testemunhas? Árvores e outeiros. Esquisito, não? Quem são essas árvores? Quem são esses outeiros? O que que Israel, se vocês lerem os últimos capítulos dos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, vocês vão descobrir que o povo estava sacrificando e queimando incenso debaixo de árvores frondosas e em cima dos outeiros. Então, o que que Deus está dizendo? Testemunhas. Aqui está a testemunha de acusação contra vocês. Vocês praticaram isto. Eu tenho uma acusação, e tem todo aquele capítulo 6 que nós vimos domingo passado. E no meio disso o povo então acordou, ficou confuso e disse: mas como é que nós vamos apaziguar esse Deus irado? O que que nós podemos fazer? Sacrifícios, vamos multiplicar os nossos sacrifícios. Pense nas nossas igrejas atuais. Vamos multiplicar reuniões, atividades, mais atividades. É isso que Deus quer. E nós temos então aquele versículo 6, que diz, a pergunta vem no capítulo 6: que podemos apresentar ao Senhor? E ele diz: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que é que ele quer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E o nosso irmão Genivaldo, ele tratou com bastante carinho esse versículo. Aquilo era a exigência, aquilo que Deus espera de cada um de nós moralmente. E nós vimos que ele depois ainda tem as acusações contra Jerusalém, e ali aparece uma acusação muito interessante: os seus caminhos, a maneira de vocês agirem, de maneira de vocês andarem no seu dia a dia, ela está inspirada em Omri e no rei Acabe. O que que é isso? Alguém imagina o que seja isso? Quem era Omri? Omri era um rei de Israel, israelita, do povo de Israel, mas que buscava a idolatria. Então ele estava transgredindo o primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. E ele fez muitos ídolos, ele encheu Israel de ídolos. Então, nichos com imagens para o povo adorar. Qualquer semelhança com os nossos dias, nós enchemos as nossas vidas, as nossas casas, as nossas decisões de práticas que o mundo faz e que muitas vezes são bem contrárias a tudo aquilo que Deus quer. Mas Deus então acusa o povo: vocês estão colhendo um desastre social, famílias desfeitas, brigas em casa, os maiores inimigos estão na sua própria casa. Pai contra filho, filho contra os pais, filha contra a mãe, contra a sogra. Parece que já teve dificuldades com a sogra já naquela época. Então, e os seus maiores inimigos estão em sua própria casa. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Não? É isso? E por que que não é? Porque naquela época aconteceu a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias. O temor de Deus, o amor a Deus, ele está sendo destruído, abandonado, o temor de Deus está sendo abandonado na nossa sociedade. Graças a Deus por aqueles que, tendo um encontro com Cristo, estão se apegando à palavra de Deus, estão segurando, e é um como que um remanescente também nos dias atuais. Naquela época também havia aqueles, lembre-se de Elias, que Deus tem que lembrar a Elias que havia 7 mil em Israel, e está se referindo às 10 tribos do norte, nos dias do rei Acabe, em que eles, que 7 mil não haviam dobrado o seu joelho a Baal. Também nos dias atuais, pela graça de Deus, também aqui no nosso Brasil, temos milhões que não estão dobrando os seus joelhos diante de ídolos, diante de práticas pagãs, na verdade, que estão tomando cada vez mais vulto na nossa sociedade. O que o profeta faz? Miqueias, aqui ele é um exemplo para nós. Por isso eu estou voltando a esse versículo 7, porque ele diz, olha, diante deste quadro tão deprimente, tão triste, eu vou buscar o Senhor. Será que nós buscamos o Senhor? Será que nós buscamos com fervor a comunhão com Deus, lendo, estudando, meditando a sua palavra? Então ele, Miqueias, diz, quanto a mim, busco o Senhor. E o que mais ele faz? Ele encontra Deus lá na sua palavra, aquilo que ele tinha até aqueles dias. Nós temos muito mais. Nós temos o Novo Testamento, nós temos todos os evangelhos, o que eles nos revelam de Jesus Cristo. Nós temos uma riqueza muito maior do que Miqueias tinha. E o que que ele diz? Eu espero, de que maneira? O que que está escrito? Eu espero, confiante, que Deus me salve. Mas isso aí gerou em mim uma esperança. O buscar o Senhor, isso enche a nossa vida de uma viva esperança. O apóstolo Pedro, então 1 Pedro 1:3, ele nos fala da viva esperança que temos pela salvação e pela ressurreição de Jesus Cristo. E eu fiquei muito tocado por essa última frase desse versículo 7. Certamente, meu Deus me ouvirá. Será que nas tuas orações, na busca do Senhor, na sua esperança, você tem certeza, essa mesma certeza? Certamente, meu Deus me ouvirá. É interessante de ver que três vezes em Miqueias, Deus fala ao povo, me ouçam, ouçam. Capítulo 1, capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 6, ouçam. Agora, ele diz, eu tenho certeza de que Deus me ouvirá. Que ouvir ele está falando? Será que Deus é surdo? Será que ele está pensando que Deus é surdo? Você pensa que Deus é surdo? Deus disse lá nos Salmos, aquele que plantou o ouvido e o olho, ele não escutará. Então, esse ouvir é mais do que ouvir acusticamente. Vocês todos estão me ouvindo. E, no entanto, eu sei que nem todos de vocês estão me ouvindo. Porque aquilo que eu estou falando não está entrando no teu coração. Não está sendo percebido, entendido pelo seu coração. Agora, pensem bem. Quando nós oramos, quando nós trazemos as nossas petições diante de Deus, será que nós temos, vivemos essa mesma certeza de que Deus me ouvirá? Será que isso é a realidade na tua vida? Lembre-se, o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 7, peçam e receberão. Isso aqui, que verbo, que tempo verbal é isso aí? Sim, presente, mas é um imperativo, é uma ordem. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Então, ele diz três coisas: peçam, procurem, batam. E o versículo seguinte, o versículo 8 de Mateus 7, diz: pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Como é que nós diríamos que é isso? É uma promessa. Então, obedeçam aquilo que Deus, Jesus, está nos mandando. Peçam, receberão. Procurem, encontrarão. Batam, a porta lhe será aberta. E a promessa, Deus é fiel. Quando vocês pedem, receberão ou recebem. Todos que, olha, todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Você está vivendo na realidade dessa certeza de que meu Deus me ouvirá? Então, eu vejo nesse versículo como que o encerramento de todas aquelas acusações e todas aquelas mensagens de advertência por parte de Miqueias, e agora, de repente, muda o clima. A partir desse versículo 7, o capítulo 7, ele muda, ele traz uma nova perspectiva, uma perspectiva de que algo vai mudar. E então, no versículo 8, do 8 a 10, ele coloca uma palavra de certeza e de postura daqueles dentre o povo de Israel e povo de Judá que realmente abriram o seu coração a todas aquelas mensagens que Miqueias trouxe nos primeiros capítulos. Ele diz, então, deste remanescente dentre o povo de Israel. São aqueles que realmente abriram o seu coração, aqueles que confiam no Senhor. Não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga. E ele diz, pois pequei contra ele. Então, o que é uma das primeiras características que nós vemos nesse remanescente? Eles se arrependeram, eles reconheceram, eu pequei. Pequei contra Deus em primeiro lugar e trouxe todas essas desgraças sociais enfileiradas naqueles vários capítulos de Miqueias. E vai haver um depois. Depois desse meu arrependimento, depois disso, ele defenderá minha causa e fará o que é direito ou o que é justo, aquilo que ele pretende fazer em nossa vida. E ele diz, então, o que é esse direito? O Senhor me levará para a luz e eu verei sua justiça vencendo. Então, meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito, onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos, eu os verei cair. Serão pisados como lama ou esterco nas ruas. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado. Então, vejam que coisa maravilhosa. Ele mostrou como esse remanescente, que aqueles que foram, que acordaram com aquela mensagem de juízo da parte de Miqueias, eles que acordaram e disseram, eu pequei. Pequei contra o Senhor. Um por um deles, não somente aqueles 7 mil dos dias de Elias, muito mais do que eles. Então, eu pequei e eu serei paciente enquanto o Senhor me castiga. Mas isso vai me levar ao quê? À sua luz. Eu verei com isso. Eu terei os olhos abertos para ver a justiça de Deus. Será que nós, nos dias atuais que nós estamos vivendo, eu creio que está bem claro para nós que a nossa, como sociedade, o nosso mundo está desmoronando. Quer dizer, e desmoronando de uma maneira impressionante. Entende? E, domingo passado eu tive que passar perto lá da Avenida Paulista. Entende? Aquilo é um quadro deprimente e extremamente triste e revoltante de ver o que está acontecendo. A reviravolta, aquilo que esteve, era considerado a palavra de Deus, considera como mal, é considerado, motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Será que, como é que nós nos posicionamos diante disso? Nós continuamos e nós perseveramos em buscar o Senhor e veremos depois o Senhor se nos levando para a luz e veremos sua justiça. Quantos de nós estão dizendo, olha o que, onde está o Senhor, seu Deus? Será que você já ouviu de alguma vez alguém lá no seu trabalho, lá onde você vive, dizer isso? Onde está o seu Deus? Olha as injustiças, olha para os nossos governos, não aqui do Brasil só, no mundo inteiro. Está tudo cheio de corrupção, cheio de maldade. Onde está o seu Deus? Mas nós vamos ver que Deus vai, no final das contas, através de julgamentos muito mais severos ainda. Temos toda uma tribulação pela frente. Mas nós, no meio desse quadro, nós devemos nos apegar ao Senhor, ao pegar a sua luz, a pegar a sua justiça que nos foi dada em Jesus Cristo. E nós, então, no futuro, nós esperamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita justiça. De uma maneira relativamente próxima, os versículos 11 a 13, eles nos dizem o seguinte: naquele dia Israel, seus muros serão reconstruídos. Nós vimos isso. Nós vemos em Neemias, vemos com Esdras, o relato da reconstrução dos muros de Jerusalém. Pensem bem, quando Miqueias profetizou isso, as muralhas de Jerusalém, de Laquis, de outras cidades grandes, elas ainda estavam perfeitamente íntegras, elas não tinham sido derrubadas ainda. E aqui ele já olha para além daqueles dias, que seriam aqueles 70 anos de exílio do povo de Judá, e dos mais do que 70 anos do povo de Israel, das 10 tribos do norte. A promessa: naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Quer dizer, o que ele estava vendo? Tudo diminuído, inclusive várias cidades, apesar de Judá ter continuado como um reinado, várias cidades elas estavam sob domínio dos assírios. Então, vocês não terão somente muros reconstruídos, mas suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você. Aqui ele já está olhando, como com um telescópio, ele está olhando para dias do futuro. Um dia que gente de muitas terras virá até você. Começou com o Senhor Jesus. Qual foi a ordem dada aos discípulos? Permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas até aonde? Até aos confins da terra. E aqui ele diz, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, e muito longe ainda, de mares e montes distantes. Nós somos esses que estamos nos chegando até o Messias revelado lá em Jerusalém. Agora, versículo 13 nos fala: a terra, porém, ficará vazia e desolada por causa da maldade dos que nela habitam. É como que um parênteses. Jerusalém será destruído. A terra ficará desolada. Por quê? Por causa da maldade dos que nela habitam. E, em seguida, nós lemos um versículo muito interessante, Miqueias 7,14. O que que Miqueias ora ali? Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor. O que que é esse cajado? Esse cajado era aquela vara especial que os pastores usam na ponta, redondinho na ponta, para poder segurar a ovelha que está indo mais longe ou está num lugar de difícil acesso para puxá-la. E a vara para disciplinar. Entende? Com a vara, ele eventualmente, uma ovelha muito rebelde, ele quebra as pernas. E depois ele ata a perna e deixa ela cicatrizar. Mas ele tem que usar muitas vezes de julgamento, mas por outro lado, no vale da sombra da morte, lá no Salmo 23, o teu cajado me consola. Por quê? Porque ele batia daquele vale escuro, o bom pastor, ele batia com o cajado contra as pedras e com isso as ovelhas sabiam por onde tinham que seguir. Então, protege o teu povo com teu cajado de pastor, conduz este rebanho que pertence a ti. E ele fala aqui uma coisa muito estranha. Embora vivam sozinhos num bosque no alto do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muito tempo atrás. três palavrinhas sobre, sobre esta frase. O que sobrou de Israel estava meio espalhado, aquilo que hoje em dia, depois dos dias de Jesus, era chamado de Samaria, e o Monte Carmelo ficava lá no meio disto. Monte Carmelo é uma pequena serra perto do mar Mediterrâneo e que tem pastos, muito, tinha pastos muito bons, e junto com isso tinha um pedaço de mata virgem, se quiserem assim. Então eles estão vivendo sozinhos ali. O que, que é esse Bazan e Gileade? Bazan e Gileade eram as terras requeridas de Moisés por parte dos Rubenitas, da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés. Por quê? Porque eles tinham gado, e ali havia pastagens. Acontece que essa parte do outro lado do Rio Jordão, ela foi a primeira parte que a Síria comeu, levou embora. Nos dias de Miqueias, aquela parte do território de Israel já estava ocupada pelos assírios, muito antes deles virem a conquistar Samaria mesmo. E então ele diz, olha, o que, que essa oração diz? Volte a ocupar, a preparar para o teu povo toda a terra de Israel. Porque aquele pedaço já estava ocupado. Nos dias de Miqueias já não fazia mais parte de Israel. Então ele diz, olha, não somente aqueles que estão aqui, no Monte Carmelo, perto de Samaria, nessa parte fértil. Não, mas essa parte também. E é interessante que 100 anos depois, o profeta Jeremias, ele reforça essa oração. Ele diz, aí é Deus falando através de Jeremias. Trarei Israel de volta para a sua própria terra, para pastar nos campos no Carmelo e em Bazan, e para saciar-se novamente da região montanhosa de Efraim e em Gileade. Deus, então, no fundo, ele respondeu essa oração do profeta. E o que ele tinha pedido? Certamente, meu Deus, me ouvirá. Ele ouviu isso. E através do profeta Jeremias, ainda não tinha acontecido, mas Deus reforçou através de Jeremias essa mesma preocupação de que todo o território de Israel e de Judá seria restaurado. E o Jeremias, em Jeremias 50, ele ainda diz o seguinte: naqueles dias, quando Deus restaurar, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel, nem em Judá, pois perdoarei o remanescente que eu preservar. Então Deus preserva, Deus guarda, Deus sempre mantém aquele remanescente. Então, olha, uma oração que aparentemente no primeiro instante é quase não entendemos. Mas o que, que ele está dizendo? Deus, volte a assumir o controle sobre esse teu povo. Volte a restabelecer toda a sua distribuição territorial. E seja tu a bênção dele. Por quê? Porque tu vais perdoar o pecado, a culpa do teu remanescente. E Deus então responde a essa oração de Miqueias. Versículo 15, ele diz, olha, sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. O que, que aconteceu na terra do Egito? Deus resgatou o povo com mão poderosa através do seu servo Moisés. Todas, e ele diz, olha, nestes dias, quando eu fizer isso novamente, todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. E eles serão como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor, nosso Deus. Terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Embora isto ainda esteja por acontecer, no entanto, nós vemos já nos dias atuais, a minha geração, ela viu nascer, renascer a nação de Israel, politicamente. E foi um milagre. Foram milagres atrás. Eles não aceitam. Muitos dos judeus, eles não aceitam que isso aí seja intervenção da parte de Deus. Mas quem observar atentamente o que aconteceu de 1948 para cá, em Israel, ele vê que Deus está trabalhando, por enquanto, com a nação. Mas um dia o Espírito Santo vai mudar o coração de todos, todo aquele verdadeiro remanescente de Israel, que vai se converter ao Senhor e buscá-lo de todo o coração. E animado por todo essas promessas da parte de Deus, nós temos aqui no final um pequeno salmo de 3 versículos que traz uma mensagem maravilhosa, enaltece o nosso Deus, esse Deus no qual Miqueias colocou toda a sua confiança, buscou a sua presença, tenha certeza de que ele ouvirá. Então, ele termina no versículo 18. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente? Vejam, ele não está dizendo de todo Israel, de todo Judá, de todos aqueles que andaram em rebeldia contra Deus. Mas tem aquele remanescente, e aquele remanescente, tu perdoas a culpa do remanescente. E, palavra impressionante, esqueces os pecados dos que te pertencem, não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Olha, esses três versículos, eles são um resumo da graça, da misericórdia de Deus, como vista no Antigo Testamento. É um resumo perfeito. Então, vamos em partes. Qual é a primeira coisa? Tu perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Será que isso era a mensagem do Antigo Testamento? Muitas vezes eu fico irritado quando as pessoas falam de que Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. Isso não é verdade. Ele fica irado ali onde existe o abandono, o voltar as costas a Deus e se prostrar diante de ídolos e de falsas religiões e de falsas promessas. Agora, vejam, eu só quero dar uma pincelada daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, nos revelando de uma maneira maravilhosa esse perdão, essa graça de Deus. Vejamos o Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Qual é o tamanho do amor? Qual é a distância entre os céus e a terra? Você consegue definir isso? Consegue medir isso? E ele continua no versículo 12: de nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Eu achei muito interessante de que ele não diz aqui do norte, do sul. Por quê? A Terra, ela é um disco achatado, ela é um globo achatado. E a maior distância é leste e oeste, não norte e sul. Então, a circunferência da Terra, a distância entre o leste e o oeste, ela é maior. Então, se vejam a precisão do rei Davi, que certamente não tinha todos esses conhecimentos geográficos, ele usou essa expressão: tanto como o Oriente está longe do Ocidente, ele afastou nossos pecados de nós. Então ele diz: a maior distância imaginável na Terra é essa aí. Você passou por isso ao aceitar o Senhor Jesus? Você recebeu o perdão dos seus pecados? E qual é a distância? A maior distância possível na Terra. Quanto leste, tanto como Oriente, o leste está longe do Ocidente. Uma das metáforas. No capítulo 1 do profeta Isaías, ele nos limpa, purifica de toda a imundícia dos nossos pecados. Você reconheceu que aqueles pensamentos, aquela iniquidade que povoa a sua mente, as transgressões, o pecado cometido e aplicado, Deus fala: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados e a sua iniquidade sejam como escarlate. O que é escarlate? É um vermelho bem vivo, não? Eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Você está consciente de que o perdão dos seus pecados transformou coisas terríveis que estão no seu coração, na sua mente, nas suas decisões e mesmo nos seus pecados executados, levados até o fim? Deus purificou, transformou de vermelho em branco como a neve. No Novo Testamento, o apóstolo João, ele reforça isso. Ele diz: mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça ou de toda iniquidade. Aquilo que Deus prometeu lá em Isaías, Aqui ele é expresso de uma outra maneira, mas tão intensa. Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados, os meus pecados, e nos purificar. Quer dizer, ele não é somente perdão daquilo, mas o seu espírito, com o seu espírito, ele vai trabalhando o seu, a sua consciência, o seu pensamento, o seu coração, ele vai purificar de toda a injustiça e toda a iniquidade que está por trás de tudo aquilo que nós cometemos de pecados. No versículo 18, em Isaías 38, versículo 17, Deus lança nossos pecados atrás de suas costas. Ali nós temos o rei Ezequias, 35 anos de idade. Deus lhe concede mais 15 anos, apesar daquela uma doença que seria para a morte dele. Então ele diz: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção e da morte daquela hora, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Qual é o lugar onde eu não posso ver mais as coisas? Atrás de mim. A não ser que eu tenha olhos aqui atrás na minha cabeça. Então, ou então se eu me voltar para isso. Mas isso aí está implícito que não é feito. Que Deus não se volta para trás. Então, esses pecados que, veja, ele disse, lançasse para trás de ti todos os meus pecados. Só alguns? Só aqueles confessados? Não, também aqueles que eu nem estou consciente deles. Deus os lança atrás de si. Veja, isso aí é a mensagem do Antigo Testamento. Mas que em Jesus Cristo se tornou uma realidade muito maior ainda. Se já era assim no Antigo Testamento, quanto mais para nós que temos que o Senhor Jesus já se carregou com todos os meus pecados, toda a minha culpa, toda a minha iniquidade. Nos apeguemos firmemente a estas declarações, dessa revelação da palavra de Deus. Aqui ele diz o seguinte em Miqueias: e esqueces os pecados dos que te pertencem. Então, Deus não traz os nossos pecados à memória. Jeremias 31, no contexto da nova aliança, Deus diz: eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Entende? Ao anunciar essa nova aliança, Deus incluiu essa afirmação sobre a qual nós podemos nos apoiar firme. Ela é inabalável. Que o pecado perdoado, confessado e perdoado não será trazido à lembrança, à memória de Deus. Deus não sofre de amnésia. Ele não tem Alzheimer. Entende? Não é porque, de repente, ele perdeu a memória. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: a decisão de perdoar, ela é da parte de Deus, acompanhado da decisão de não usar mais os pecados perdoados em acusação contra pessoas e mesmo contra o povo de Israel, aqui em Jeremias. como parte da nova aliança, validada pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, esse perdão se tornou a realidade para cada pessoa que coloca a sua fé e confiança em Jesus Cristo. Agora, por outro lado, nós, como filhos de nosso Pai Celeste, nós temos que aprender a perdoar desta mesma maneira. Isso é muito difícil. Quando o Pedro pergunta se era suficiente perdoar 7 vezes ao meu irmão, então Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Então, perdão sem fim, perseverança em perdoar. Raras vezes nós nos conscientizamos da gravidade de negar o perdão a alguém que quer no contexto familiar, nos nossos relacionamentos sociais e mesmo na igreja local. Se nós negamos, nós recusamos perdoar, nós estamos transgredindo, nós estamos agredindo a Deus. É, mais uma metáfora. Miqueias 7, ele diz o seguinte, nas primeiras duas partes do versículo: voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob os teus pés. O que, que é essa? Qual é essa metáfora? No original, é falado de lama ou até de esterco. Nós temos que dissociar da nossa mente as nossas ruas asfaltadas ou pavimentadas. O que acontece quando nós pisamos lama ou mesmo esterco lá, o esterco de cavalo, numa rua de terra, no chão de terra? Fica completamente, desaparece completamente. Depois de pisotear aquilo, desaparece, fica irrecuperável, irreconhecível. Estava lá, mas não existe mais depois de ser pisado ou pisoteado. Por compaixão da parte de Deus, isso acontece aos olhos de Deus, com os meus, com os seus pecados, confessados, acompanhados de arrependimento do remanescente dos que pertencem e temem a Deus. Você faz parte desse grupo de pessoas que experimentou isso. Deus pisoteou esse teu passado de pecado, de iniquidade. Ele pisoteou aos seus pés, ficou irreconhecível, não existe mais. Isaías 44, 22, ele diz o seguinte: afastei seus pecados para longe como uma nuvem, dispersei suas maldades ou iniquidades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Olha que versículo maravilhoso. Ele diz assim como a nuvem, as nuvens elas vão mudando de figura e somem. E de manhã, muitas vezes, agora nós temos inverno aqui, então muitas vezes de manhã nós temos névoa. E quando você entra na névoa, você não enxerga mais quase nada, né? Tem poucos metros à sua frente que você enxerga. O sol chega, a névoa vai embora. Cadê? De repente eu enxergo tudo de novo. Quando Deus nos perdoa, Ele age dessa maneira, Ele leva isso, Ele afasta as consequências do nosso pecado, da nossa culpa, Ele afasta de nós, assim como a nuvem, como que depois então o sol aparece e isso se desfaz completamente. E a última parte do versículo 19, ele fala: e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Você já pescou no fundo do mar? Qual é a ideia? Invisível na profundeza, inalcançável para ser recuperado. Para nós, há uma placa: proibido pescar mergulhar ou vasculhar o fundo do mar da graça e misericórdia de nosso Deus. Deus lançou os teus pecados, a tua culpa, aquilo que você realmente reconheceu diante do Senhor nas profundezas do mar. Agora, Jesus ele colocou essa questão também para o nosso dia a dia, no andar com Cristo. Ele diz, olha, orem e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E essa é a única petição do Pai Nosso que o Senhor Jesus imediatamente em seguida volta. No versículo 14 de Mateus 6, ele diz, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Você entendeu a gravidade? Mais uma vez aqui, o Senhor Jesus ele nos lembra o seguinte, eu perdoei, eu estou perdoando a vocês, mas vocês precisam perdoar aqueles que pecaram contra vocês. E isso é uma realidade. Eu tenho uma certeza de que grande, grande parte daqueles que frequentam sessões de aconselhamento psiquiátrico, psicológico, buscam ajuda nessa área, a maioria está sofrendo de falta de perdoar. Não de serem perdoados, mas deles aplicarem o perdão a alguma pessoa do seu relacionamento no contexto familiar ou social, ou mesmo dentro da igreja. E muitas dificuldades na igreja, elas são por falta de nós exercermos ativamente o perdão. O que isso significa também? Aquilo que Deus disse, que eu não me lembrarei dos seus pecados. Nós temos uma memória, talvez não tão boa como Deus. Mas nós temos uma excelente memória para relembrar as falhas e os erros de um irmão, de uma irmã contra nós. Entendam, isso aí é um grave pecado que interrompe a sua comunhão com Deus. Não faz o perder a salvação, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas a comunhão com Deus, ela fica afetada se você tiver amarguras, ressentimentos e pecados não perdoados a outros. E o profeta Miqueias, ele encerra esse capítulo maravilhoso com uma declaração que é, tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor. Ele orou naquele versículo 7, que ele, Deus ouvirá, Deus ouvirá. Então ele diz, tu mostrarás a tua fidelidade. O que é essa fidelidade que tu mostrar, que prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados? Só uma rápida revisão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vai à terra que eu lhe mostrarei. Qual era essa terra? É a terra prometida e em qual, inclusive, uma parte dela, Israel está hoje. Farei de você uma grande nação. Nação são pessoas que descendem dele. E o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que eu abençoarem, amaldiçoarei os que eu amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Israel, veja, na visão de Miqueias, naqueles dias, o que, que iria acontecer com Israel? O que, que já tinha acontecido? O que, que vai acontecer com Judá? Eles serão desterrados. Então, Deus está sendo infiel à sua promessa? Então, durante esses 70 anos, eles estavam fora da terra prometida, como nação dispersa entre vários povos lá da Babilônia e da Síria. Entende? Ele disse, mas tu mostrarás tua fidelidade. O que, que ele tinha prometido? Que o Israel estaria na terra prometida. Então, as promessas do Deus fiel que levou Israel do Egito a essa terra prometida, elas se mostrariam mais uma vez. Vocês lembram que ele disse, eu mais uma vez eu mostrarei o meu poder, trazendo o remanescente fiel a Deus de volta do exílio. Nós temos o relato, nós vivemos depois de Miqueias, nós vivemos depois de Neemias, depois de Esdras. Nós vimos, de fato, Deus trouxe esse remanescente de volta. Agora, lembre-se, Deus é um Deus fiel. Nós podemos confiar plenamente na sua palavra. E Êxodo 34, lembre-se do quando Deus explana melhor para Moisés o que, que é aquele eu serei o que serei. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado, entre aspas, não confessado, dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, Moisés lembra a segunda geração que saiu do Egito, pois o Senhor seu Deus é um Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Sabe, os verdadeiros crentes, nos dias de Miqueias, de Isaías, de Jeremias, eles podiam achar, pô, Deus nos abandonou. Deus se tornou infiel às suas promessas. Ele diz, lembrem-se. Deuteronômio 7, ele diz, reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por mil gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Se vocês guardarem esses estatutos, os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. E indo para o Novo Testamento, o pai de João Batista, ele lembra que Deus está fazendo cumprir as suas promessas feitas a Abraão, Jacó e aos patriarcas, a Moisés, através dos profetas. Ele estava fazendo o quê? Ele estava trazendo aquele que era o Messias, o ungido. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se leva a Deus para a sua glória. Fiel às suas promessas, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos salvar, algo que excedeu muito as expectativas, a perspectiva do profeta Miqueias. Em Jesus Cristo, as antigas promessas a Abraão, aos patriarcas, foram plena e fielmente cumpridas. Assim você e eu podemos nos apoiar firmemente nas promessas e ensinamentos desse Deus fiel que nos revelou seu grande e incompreensível amor em Cristo. E por isso ele diz: tu nos mostrarás a tua fidelidade e amor, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Miqueias não podia prever isso, mas para nós que vivemos depois da manifestação de Cristo, nós temos essa revelação já contida aqui nessas palavras do profeta Miqueias. Palavras mais profundas do amor e da fidelidade de nosso Deus. Que Deus nos abençoe nisso. E que no final desse livro que trouxe tantas advertências, tantas ameaças da parte de Deus, que nós nos apeguemos firmemente a esse Deus fiel e que nos amou ao extremo em Jesus Cristo, e nós podemos confiar plenamente. Ele nos ouvirá. Ele ouvirá a tua oração, ele, do teu coração, talvez nem expresso em palavras audíveis, mas que vem lá do coração. Busque-o, permaneça na sua presença e confie plenamente neste Deus maravilhoso que nós temos. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela maravilhosa revelação da tua graça, da tua misericórdia, do perdão dos nossos pecados, da tua parte, e por essa afirmação de que não te lembrarás dos pecados perdoados, e que tu enviaste o Senhor Jesus para se carregar com toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, de maneira que possamos ter um perdão pleno de toda a nossa carga de iniquidade, de transgressão, de culpa, de pecado. E nós te louvamos e agradecemos que tu colocaste o teu Espírito em nosso coração, para que ele transforme, purifique e transforme a nossa mente e o nosso coração, e o santifique à tua imagem e semelhança. Muito obrigado por tão grande salvação. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.